Começa em altíssima velocidade, mais um fliperama de boteco. Hoje, diferente, hoje sem a participação do Guilherme, deu problema no computers, boys and girls, teve que mandar pra...
Na verdade foi motim, cara, assume logo, aqui acompanhando essa bagaça.
É, a gente ia gravar um cast que tá há muito tempo tentando ser gravado, mas existe uma maldição nele. E nós tivemos que deixar de lado. E para não perder o dia de gravação, nós decidimos fazer uma coisa que há muito tempo nós não fazemos. Que eu nem sei o motivo pelo qual nós deixamos de fazer. Que é ler os comentários na página do Fliperão de Boteco. Ler o que a galera estava falando sobre os casts. A última vez que nós fizemos isso foi no Drops número 6. Que foi até o cast número 75. Qual que era esse cast 75, Guilherme? Guilherme, nossa senhora. Guilherme não. O Guilherme não sai da minha cabeça.
Não.
Alisson, ou Marcos, ou Ederley. Qual foi o cast 75? É um cast famoso, hein?
O 75 é o 007 GoldenEye.
Olha, esse cast foi maravilhoso. Tá no meu top 10. Excelente, muito bom, muito bom. Então nós vamos trazer de volta, olha só, surgiu a oportunidade, vamos trazer ele de volta, esse costume de ler os comentários da galera, fazer um cast especial sobre isso. Então vamos já ler o que o pessoal falou em relação ao Fliperama de Boteco número 76, que eu não participei, que fala do jogo Boogerman. E o primeiro comentário vem dele, do nosso querido amigo Darley Santos, que diz: Boogerman é deliciosamente nojento. E é muito amor. A arte dele é demais.
Não sei, eu não consegui. Eu até falei lá na gravação. Nossa, olha a memória que veio. Que o Boogerman, sei lá, ele tinha a cara dos anos 90, né? E assim, eu, como uma pessoa que nasceu nos anos 80 e atravessei os anos 90, eu tenho uma certa nostalgia dessa época, mas eu também tenho vergonha de algumas coisas, sabe? Eu tenho vergonha daqueles pianinhos dos anos 80 e eu tenho vergonha daquele humor dos anos 90, cara. Não sei os senhores.
Realmente algumas coisas ficam muito características de sua época e elas não se sustentam com o tempo, né? Não se tornam coisas universais. E o Boogerman é um fruto dos anos 90, assim como, por exemplo, o Twisted Metal é um fruto dos anos 90.
E o Beavis and Butthead também.
É, isso aí. São coisas que ficam legal somente na época em que são mostradas, e depois, se uma outra geração assiste, ela não consegue entender ou não consegue captar a essência daquilo.
Ah, Pillbox é dos anos 90.
Papo de jacaré, Pillbox.
Sampa Crio, que mais?
Nossa, Sampa Crio, pelo amor de Deus. A Adriana é rapaziada.
Ah, não.
Homenagem, né?
Green Day. Green Day era legal. Nossa.
Ai, ai. E quem aqui vai ter o prazer de fazer, com vozinha ou não, o comentário da Lili?
Ah, eu leio aqui. Ela faz aqui, ozinho.ozão. Dá uma carinha aqui. Cruzes. É, Jesus Cristo, por que meu Deus, investem dinheiro, Temer, Trump, sem uma coisa dessas? Nunca joguei, depois de ouvir vocês, espero nem jogar. Muito bom, muito bom. Muito boa escolha. Ah, sim, pela foto também lembrei dos irmãos Metralha. Deixa eu ver aqui a foto. Que foto?
É que ele parece mesmo.
Ele parece o Papo, ele tem aquele queixão, né, dos Smalls Metralha, realmente. Parece os Smalls Metralha. Decidi procurar no Mercado Livre para ver se alguém estava se desfazendo dessa coisa, esperando que a pessoa cobrasse no máximo o frete para entrega, e ainda vejo um sujeito vendendo por R$3.950. Jura, né? Observação, a curtida na postagem é porque vocês merecem pelo esforço de ter procurado infos do jogo e falado sobre ele também, porque essa edição ficou show. Cara, eu lembro que eu tentei jogar, velho, o Boogerman, mas eu cheguei... Eu não lembro agora qual foi a fase que eu cheguei na época, acho que foi a terceira ou quarta fase. Depois de um ponto ficou muito, assim, mesmo pra mim, cara. Falei, cara, não rola, cara, não rola mesmo.
Agora eu vou ler o comentário do Thiago Ramos Melos. Quem dera se alguém falaria desse nojento jogo... Perto que isso seria o nosso querido Sabo Chulé. Parei com a piada. Somente conheci o Homem Catota pelo emulador. Apesar que tinha amigos com Merda Drive falando muito desse jogo.
Que Merda Drive!
A resposta deles sobre o jogo
vai sair.
É muito bom. Literalmente sujo. Mas deu vontade até de jogar. Até o Clay Fighter do Nintendo 64, onde ele fez uma ponta.
Eita, eu só vi de quem fez uma ponta no Play Fighter.
O Boogerman,
né? Ah, é verdade. Eu não lembro mais nem que teste a gente gravou, cara. Agora. Lembra do episódio que eu falei que eu não lembrava que a gente tinha gravado o Rock'n'Roll Racing?
E o Rock'n'Roll Racing foi lá no início, mais ou menos, não foi?
Pois é, eu também não lembrava que a gente tinha gravado do Duke Nukem.
Ah, tu não tava se lembrando que o cast havia sido gravado. Pensei que era você não isso, tinha participado.
Não, é que o cast tinha sido gravado. Não lembrava.
Vamos lá, então. Esses foram os comentários do cast 76 e agora nós vamos pro cast 77. Castle of Illusion, que teve a participação do Guilherme, do Alisson, do Marcos, do Caio Hansen, do Sidney Rodrigues e do JP Moraes, o trio do Retro Geek. E o primeiro...
Retro Geek.
É?
Né? E, tá lá. Não existe mais.
O trio do ex-Retro Geek. E o primeiro comentário vem de novo de Thiago Ramos Melo. Que belo cast falando do clássico do ratinho mais famoso da Disney. Era uma pena que não joguei muito, pois sempre tinha que alugar a fita, e como variava muito de jogos, pegava de vez em quando. Não sei quando isso continua. A sequência da saga Illusion.
Ah, que aí, inclusive, já tivemos as sequências, né? Exceto o último jogo da série. Nós já falamos sobre o Land of Illusion, que foi a discussão épica, né? Sobre a corda do jogo. E também sobre o World of Illusion, né? Que é sobre o que é a aventura do Mickey junto com o Pato Donald. Esse episódio ele foi legal, cara, de gravar o do Castle. Eu tava nele, não lembro o que eu tô dizendo aqui. Ah, tá aqui. Falei que foi a primeira parte de muitas e foi bacana participar. É, mas o Castle of Illusion, cara, eu devia ter comentado mais sobre a versão da Master System, mas naquela época eu joguei pouco ela. E depois, rejogando, eu vi que eu gostei muito, cara. E concordo com os comentários que vocês fizeram na gravação, né?
E o próximo comentário é do podcast, que na verdade é o Fábio, né? Ele fala, fala aí, meus amigos, Fábio falando aqui, podcast. Achei da hora esse crossover, sou ouvinte do Retro Geek, né, falecido, também. Gostei das interações de vocês. Eu gosto muito do Cast of Illusion pro Mega, joguei muito, muito mesmo. Tem até um capítulo muito triste na minha vida relacionado ao jogo. Há pouco mais de 16 anos atrás, eu recebi a notícia da morte do meu pai no dia e na exata hora em que zerei o jogo. Foi sinistro. Enfim, caramba. O game é muito... então, né? Enfim, o game é muito foda e o podcast ficou excelente. Como sempre, abraço e sucesso.
Cara, sinistro.
Foi...
Bateu a bad agora.
Eu acho, sinceramente, que todo mundo aqui deve ter um... A gente guarda muitas memórias felizes, né? Vocês comentaram lá no... Muitas delas lá no porquê que a gente continua jogando e tal. Mas, querendo ou não, a gente vai sempre esbarrar naquele jogo que também traz uma aquela nostalgiazinha ruim, né? Aquela, que tem uma coisa ruim carregada. Às vezes, não necessariamente, tipo, especificamente o caso dele aqui, né? Que no exato momento que ela terminou e recebeu a notícia. Mas, sei lá, eu já mencionei aqui no podcast dois jogos. Tem alguém ainda, uma tia minha, né? Que já é falecida e tal. Sempre que eu jogo esses jogos, eu lembro bastante dela. Que é o Goof Troop e o Mega Man X, né? Que ela me deu de presente. Na caixinha, bonitão e tal. Então, a gente acaba carregando, né? Um peso emocional, assim, pelo que tá atrelado, né? A lembrança de jogar o jogo.
Pô, e que jogos maravilhosos que você ganhou, hein? Goof Troop, o clássico do Shinji Mikami. E o Mega Man X, o primeiro jogo da saga X.
Ah, eu tenho exatamente uma história também... meio assim com pessoas, tipo de morte de pessoas e coisa assim com o jogo. É o jogo, é a primeira vez que eu joguei o Phantasy Star. É o...
Olha aí, o Guilherme ia gostar disso aí.
Mas é aquela versão do DS lá, que ele é um ele parece meio que um pouco Monster Hunter. É que você vai avançando de mapas em mapas e vai lutando até chegar no chefão. Lembra um pouco o Final Fantasy X, eu acho que é o nome, um do 3DS, lembra também o... lembra o Monster Hunter também, que é um jogo que eu conheci com... um amigo meu me apresentou. Eu já conhecia a série Phantasy Star, mas eu nunca tinha jogado, e foi o primeiro jogo da saga, digamos assim, da série que eu joguei, que foi um amigo meu que apresentou, e ele acabou falecendo uns tempos depois.
Pô, que triste, hein?
É deles.
E eu vou ler aqui o comentário do... Ronaldo Fenômeno Oliveira. Baita jogo foda. O que me marcou mais foi o do Master System, e do Mega só fui conhecer bem mais tarde. eu gostava mais do Land of Illusion, porque sempre curti o jogo que tinha mapa. Virou o rabugento agora. Como que leu o RSRS?
A melhor risada é isso mesmo.
É, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Pronto.
No Land também tinha um lance do tipo ganhar umas habilidades que mudavam a jogabilidade. Você também podia voltar em fases anteriores e algumas tinham mudado. Achava muito foda isso.
O Ed, ele lê, parece aqueles, os caras dos comerciais do Nescau na década de 90.
Nossa, que Nescau vaca, gostoso! Não, né?
É, energia aqui dá gosto.
Eu lembro do Tang, que também era assim.
É, como é que ele falava? O menino está com sede, nós não temos laranja.
Acabou o Tang, o menino está com sede, não temos laranja. Não, acabou o Tang não, acabou o suco.
Acabou o suco.
Agora, James, acabou o suco e não temos laranjas.
Ah. Mas ele vai adorar o novo Tang sabor manga com leite. Mata esse moleque desgraçado.
Eu só lembro a última frase só. E com muito gelo.
Sério? Eu não me lembro disso, cara.
Eu também não falava, lembro.
A última coisa que ele falava nesse comercial é: e com muito gelo. Mexendo o copo assim.
E agora comentando sobre o cast número 78, melhores capas do NES. Que os comentários foi um show à parte.
SNES?
Do SNES, desculpa aí, tava aqui, tô com... deu um cãibra e eu me confundi. Melhores capas do SNES. Que os comentários, como eu falei, foram um show à parte, com o pessoal participando demais, respostas muito grandes. E o primeiro comentário é da Lilian, e quem faz, como sempre, é o Marcos Melo, dublador oficial.
Pois é, né, sou o dublador oficial da Lilian. Vou começar, veja você, pra começar, nunca tinha jogado Super NES na minha infância. Joguei por um tempo NES, né, que era um Dynavision, e Mega Drive. Depois fiquei um tempão só no PC e voltei para os videogames do Play 2, que logo desisti por me achar burra demais por não conseguir passar de um chefe do God of War. Ano passado eu descobri que o CD pirata era bugado e que eu não era tão ruim assim. Mesmo tendo jogado NES e Mega Drive na videolocadora que eu comprava as fitas, os donos usavam caixas próprias com a marca da videolocadora. Quem nunca viu isso? É, na locadora onde eu joguei, eu, Marcos Melo, eles usavam umas caixas pretas, parecidas com aquelas fitas, aquelas caixas onde guardavam VHS. É, e ela não lembra também do label dela, o rótulo das fitas. As do Dynavision eram ultra piratas e uma delas eu enfaixei tanto na época, não lembro o motivo, mas acho que ficava solta. Que é impossível ver o plástico dela, quem dirá o label. E as do Mega Drive eu simplesmente não lembro. Enfim, tudo isso para dizer que comecei a conhecer as capas e fitas de verdade depois de velha, quando achei uma loja de games antigos aqui em Porto Alegre. E a do Cold Shadow americana foi a que mais me marcou, porque a mulher do dono da loja estava jogando para testar defeitos na fita e no controle. E eu fiquei assistindo, impressionado por ser um jogo do Pat Donald, que é um jogo muito bonito, inclusive. Achei linda a capa do Final Fantasy VI japonês que vocês apresentaram também. Nossa, melhor capa, cara.
Será, Marcos Mello? Será?
Do VI japonês, eu acho.
Que isso que ela falou da capa do Nintendinho, era tudo estourado, eu tinha um Mega Man, eu tenho ainda o Mega Man 3 Nintendinho, que ele simplesmente não tem a carcaça, só o chip.
Olha só, e nós temos aqui uma coisa que não foi muito comum nós vermos nos comentários do cast, que são críticas, raramente, se eu não me engano, eu não me lembro de ter visto uma crítica, a não ser da Lily, no episódio sobre o Jordan Mechner, que depois a gente arrumou o cast, ele ficou fantástico, fabuloso. Mas agora eu vou ler uma crítica aqui do David Schosler Honório. Olha só. Quando comecei a ouvir o podcast e pelos comentários iniciais me animei, pois pensei que iam fugir dos clássicos e focar em capas bem feitas e não em jogos famosos. São milhares de jogos e só falaram dos mais conhecidos. Final Fantasy III americano entre as melhores capas? Um monte de Mega Man ocupando lugar de outras capas muito melhores? Enfim, ficou muito longe do que poderia ter sido, pois acho que se citassem jogos que não conhecem, ou conhecem pouco, não iam ter o que comentar. Se forem fazer a versão de capas ruins, segue uma sugestão. Aí ele mandou ali a capa do Tio do Banjo, do Phalanx, que nós falamos nas piores capas do NES. Aí eu respondi o David sobre a crítica que ele comentou sobre nós termos utilizado falado de jogos famosos em detrimento às capas bonitas, e eu concordei com ele. Realmente eu achei que nós fomos muito em cima do muro nas escolhas. Eu não participei desse cast, deixa eu ver se eu participei aqui. Não, foi o Guilherme, eu participei. Participei sim. Foi o Guilherme, eu, o Alisson e o Marcos. Todo mundo antes da entrada do Éder participou. E eu concordei com o David, nós fomos um pouco covardes nas escolhas. Jogamos pra galera. Eu admito, jogamos pra galera.
Eu fui curioso porque eu fiz o levantamento, né, das capas que a gente usou nesse episódio. Assim, pesquisando, né, tipo, várias listas, né, claro, né, porque a gente precisa de referenciais, né, porque se eu fosse só citar as capas que eu gosto, iria ficar injusto. E aí, dessa lista, é uma lista grande até, a gente deixou livre para as pessoas escolherem, né, qual você lembra, assim, de cabeça ou qual que tá na lista. E aí a gente acabou citando mesmo essas aí, eu acho que nem todas também foram, tipo, de jogos famosos. Às vezes a gente lembra, sei lá, Mega Man X2. A pessoa geralmente lembra mais do X, ou um pouquinho menos, um pouquinho mais do X3. E a gente comentou dos três, né, cara? E elas são distintas, as versões japonesas da americana. Eu acho que a gente fez alguns comentários bem legais sobre essas capas, né? E eu também respondi a ele, né? Não vou ler o comentário que eu fiz. Mas eu, assim, eu justifiquei e também aceitei, né? Claro, foi uma crítica bem válida.
Eu vou ler aqui o comentário do Diogo Moraes. Eu não ia ler por essa primeira parte, mas depois lendo eu vi que ele fala mal, então eu vou ler. Joguei pouco SNES. Na verdade, tenho asco, já que sou Sega maníaco. Tadinha, dodói. Ok, nem tanto assim. KKKK. Cucuz Clan. Mas realmente...
É um maluco, cara.
Mas realmente tive que admitir com os meus amigos nintendistas que o Street Fighter Alpha 2 é um milagre da tecnologia no SNES. Mas a capa do Super Street Fighter 2 era muito melhor que a do Mega Drive, Cucuz Clan de novo.
No Mega Drive. Muito melhor
no Mega Drive.
Agora tu foi pego no pulo. Tu tentou modificar o texto
do
rapaz.
Eu não consigo, meu olho não vê essas coisas.
Eu consigo ler comentários de seguidores.
Ele não consegue ler alguém cego, elogiar
assim. Ele fica com dislexia, né? As palavras se embaralham quando tem um elogio ao Mega Drive.
Tá cãibra no olho.
E Darley Santos comenta sobre o comentário do David, que eu comentei lá em cima, que foi uma crítica. O pior é que tem verdade nisso mesmo. A gente julga muito pela capa, mas não necessariamente erramos. Daí que quando salivei vendo a capa de Maui Mallard, Cold Shadow, num daqueles folhetos da Powerline, não estava equivocado. Bom, Mega Man não podia faltar nessa seleção, é evidente. E essa do Super Street Fighter 2 é nostálgica, hahaha. Mais uma capa que ficava horas contemplando era do Super Mario All-Stars. Ficava olhando a indicação de cada um dos games contidos na compilação e viajava por cima daquelas nuvens. A trilha sonora do cast está, como sempre, estupenda. Dá pra fazer uma rádio fliperama só com as músicas de fundo que vocês colocam nos casts de vocês. Começou bem, terminou ótimo. Abraços!
Ó, veja você, cara. O cast ele fica muito mais marcante pra mim. É, aqui no Brasil a gente tem essa cultura, né, do cast ter uma trilha sonora de fundo. E quando a trilha sonora de fundo ela combina com o que tá sendo abordado, cara, quando ela tá ali no contexto, cara, da conversa, te transporta, sabe, muito mais ali pra situação. Né? É muito mais fácil você se identificar com o que tá sendo falado e tal. Porque bate todos os flashbacks, né? E mesmo se você não jogou o jogo, dá aquela vontade, né, de jogar e tal. Aconteceu assim com alguns jogos que eu não tinha jogado e depois eu fui ouvir, né, o podcast.
Vamos partir agora para número 79, o Mario Kart?
Sim.
Bora.
Partindo então agora pro cast número 79, Mario Kart 64. Cara, eu adoro esse jogo. Que jogo maravilhoso. Tem gente que detesta, prefere do Super Nintendo, mas essas pessoas estão no mesmo nível dos que falam que o Mega Drive tem jogos melhores que o Super Nintendo.
Dodói, né?
Dodói. Ele novamente, Thiago Ramos Melo. Fala, botequeiros e plantão. Que cast gostoso falando do jogo que aproveitei bastante no Nintendo 64. Antes de ter o console da Big N, conheci o Mario Kart na casa de um amigo que tinha, e o melhor é que ele estava com 4 controles do dia. Então ele reuniu eu e alguns amigos para disputar as batalhas tensas, que em certos momentos tirava amizades. E aquele momento de putice quando alguém pegava a caixa com 3 cascos vermelhos e sendo um franco-atirador em busca de suas vítimas. É, quando o cara pegava os 3 cascos vermelhos, ele ficava com o poder nas mãos, né?
Bagual. Fala direito.
Bagual. As jogatinas multijogadores eram bem divertidas e, em certos momentos, mais tensos. Mas o modo batalha sempre foi o mais praticado. Na parte solo do jogo, ou em duplinha, na base do campeonato, sempre tive raiva da direção do kart. Tudo bem que na época nem pensava, mas recentemente jogando, a direção foi o maior problema. Não posso falar muito de um carrinho de kart que tem pouca cilindrada. As pistas eram legais e com muitos desafios. Prefiro essa versão do que a do SNES. Mas nada contra a versão antiga, pois também foi outro que joguei bastante. Valeu por mais um cast bem nostálgico e continuem com o projeto. E vamos correr jogando uma casca de banana para tirar o adversário da cola. PPM. PS. Pergunte pro Marcos. Em Amazonas. Em Amazonas. Esse é gringo falando. Em Amazonas. Oi, Amazonas. Indie Wonder Kart. Aí o Marcos Melo comenta.
Eu vou dar aqui a minha resposta, cara. É isso. Então, no Amazonas... tem o... Olha o trocadilho que eu criei, cara, naquela época. Nossa, como, que vergonha. É o Papa Cartpin. O comentário... O campeonato de... O campeonato de corrida mais emocionante que todas as culturas já viram. Os personagens são Boitatá, Curupira, Mapinguari e outros da cultura norte-brasileira. Os veículos incluem Bumba Meu Boi, Onça Motorizada e Botocart. Todos têm que conhecer, nem que seja do futuro Home Hack. Eu fiquei empolgado, cara, com isso aqui. Pessoal, se tivesse mesmo...
É, o Botocart, é. Beautiful Boat no seu Botocart.
O homem da. O Yeti andando de kart.
O Mario e Luigi seria o caprichoso e o garantido.
Certeza. Ia ser os dois boi, né? Um boi com um chifre azul e outro com um chifre vermelho. Alguma coisa nesse sentido.
E o boi tá ataque é boi, mas só que na verdade é uma cobra, né?
Não. Eles tinham que ter a mamãe de colocar um boi chamado Tatá.
O boi Tatá. Nossa, seria muita zoeira. E olha só, temos mais um comentário pro Marcos Melo ler. Aliás, pra dublar, desculpa.
Ah,
é?
Ah, tá. Ah, tem. Então, a Lilian Brandelli diz aqui: só tinha jogado uma vez na infância e foi um desastre. Joguei novamente esse final de semana e descobri que não sou tão ruim assim quanto eu pensava. Só um pouquinho. Achei ele bem divertido, mas não reparei essa diferença que vocês falaram. Aceleração, velocidade, etc. entre os personagens. Esse tipo de diferença eu percebi nitidamente no Sonic Free Riders para Kinetic, que é o jogo que ela mencionou aqui, que foi, inclusive, uma das matérias-primas para o TCC dela, né? Mas para não deixar isso aqui longo, se um dia vocês falarem sobre jogos de corrida de modo geral, eu comento mais detalhes. Olha aí, ó, ela poderia ter falado mais quando a gente gravou sobre Need for Speed e outros jogos de corrida que a gente já falou aqui.
Então eu vou partir pro próximo comentário aqui, que é do Thiago Monsani. Ele disse o seguinte: somente um comentário, já joguei os dois, no SNES e no 64. O do SNES dá de 8 infinito a 0 no do 64. Muito mais divertido, jogo até hoje no emulador, tenho dito. Hahaha, ótimo episódio.
Não, eu não vou comentar esse tipo de loucura, cara. Eu não alimento essas pessoas. Acho
que não bate palma, dá pra louco, né?
Don't fish the troll.
É isso aí.
E eu vou ler aqui o comentário de Darley Santos. Como que eu faço uma voz de Darley Santos?
Não precisa, é só ler, cara.
Eu joguei o Mario Kart do SNES mesmo. Mas é verdade. Mesmo que rola um drift nesse 64 aí.
É o Zé Colmeia, cara?
O Zé Colmeia Paulista. Uhum.
Zé Colmeia é tipo Paulista.
É quase um bolso.
Ai, ai, ai. Mas aí rola sim drift. Próximo cast.
O próximo cast a ser comentado, e talvez o último dessa gravação, é o Fliperama de Boteco número 80, piores capas do NES. Esse episódio foi maravilhoso de gravar. É de uma época que a gente fazia episódios mais curtos, esse aqui não tem nenhuma hora. E foi gravado por Guilherme, Alexandre, Alisson e Marcos. Ou seja, todo mundo antes do Weatherly entrar. E eu lembro dessa gravação, foi muito legal.
Excluído.
Sentiu excluído. E olha só quem
tá... Ah, nossa, essa que eu fui zoado, né? Lembrei agora.
E esse é mais um cast com a participação de Thiago Ramos de Melo. Ele estava impossível essa época. Estava impossível, Thiago Ramos de Melo. E ele diz: depois de falar das grandes capas, ou literalmente um especial das capas de jogos da Capcom, a maioria, esse cast fala diretamente em que tudo que vê pela capa não é a realidade dentro do conteúdo. Quem nunca, na época, sofreu com isso, indo para as locadoras da vida e vendo os jogos, e quando chega em casa vem aquela decepção pela capa e ver o jogo totalmente diferente. Tanto tendo uma capa ruim ou boa, a gente se engana mesmo. Parabéns, Silocast, e que a saga continue.
Saga! É, o Saga é um excelente vilão no Cavaleiro do Zodíaco.
E o inconcebível Bob Balbuja também comentou: eu sempre quis saber qual é a explicação oficial sobre essa capa do Phalanx.
É, eu comentei aí sobre essa capa, cara, e eu até pesquisei na Wikipédia mesmo, eu admito, mas não é só lá que tem, sabe? Várias fontes falam isso aí. Que os desenvolvedores, eles achavam, né, que todo jogo de navinha, ele não inovava, assim, em termos de vender o jogo, né? Todo mundo colocava a nave num ângulo dramático e tal, era aquela capa, geralmente com aquele estilo anime, né? Muita coisa vinha do Japão naquela época, e eles estavam querendo algo original.
Gundam.
Só que... É, pois é, olha aí, ó. Só que os caras zoaram, né, cara, na ideia. Então, ao invés deles pegarem e fazer algo bacana, assim, inovador, no sentido certo, eles zoaram e botaram o velho lá com a navinha passando no fundo, né? Claro, não ficou... Talvez a gente acaba lembrando mais do jogo pela capa dele do que pelo jogo, né? E ele é um jogo de nave bom, o Phalanx.
E eu vou ler aqui um comentário do Darley Santos. Uma pequena sensação de mal-estar me tomou escutando esse cast. As descrições foram nauseantes, mas mudando de plano dialógico, era K-pop ali, encerrando o cast? Não sabia que vocês curtiam essa maravilha, guys.
Eu respondi pro... querido Darley Santos, que tá sempre por aí nos comentários, comentando também no grupo, que a música que foi usada no final do anime é do... No final do anime, não. No final do episódio do cast. é do anime Chrono Crusade.
Do jogo Chrono Crusade.
É, do jogo. Tem um anime também, eu não me lembrava do que era, porque eu só tenho
aqui...
Não,
tá certo.
Eu só tenho no computer...
Chrono Crusade com Chrono Cross.
É verdade, mas eu tenho a música dos dois. Diga,
Alexandre. Alexandre, eu tenho só um pedido pra fazer. Faz. Eu gostaria muito de escutar essa frase ali que o Guilherme fez.
Escreveu assim, tá muito bom, cara. Eu quero ver a voz do Éder lendo isso aí.
Não.
Qual Alexandre? Ah, o Alexandre mesmo, né?
Sim, sabe quando tipo, passa assim no final do Fantástico, a frase vem escrevendo assim e a pessoa vai falando...
Mostrando aquelas imagens da natureza, né?
É, eu queria que você lesse essa sua própria frase do cast que o Guilherme eternizou aí nessa imagem.
Tá bom, eu me sinto envergonhado por parafrasear a mim mesmo, mas vamos lá. Abre aspas. Esse cast é pros fortes de coração, mas a culpa é das capas. Nós só verbalizamos o que as pessoas sentiram ao ver tais maravilhas do design de capas. Fecha aspas. Machado, vírgula, Alexandre, 2017. Eu achei ruim porque eu usei duas vezes a palavra capas muito próximas uma das outras, e aí perdeu o impacto. Pra mim, perdeu o impacto.
Então vamos pular então pro próximo?
Continuando então, o Fliperama de Boteco número 81 sobre Cold Shadow. Cast é esse que eu não participei e eu não comentei. Eu falei que eu ia comentar, mas eu não comentei. Mas eu comento agora. Esse jogo é um dos mais lindos em ambos os consoles, tanto o Mega Drive quanto o Super Nintendo. A versão do Super Nintendo, ela consegue ser ainda mais bonita porque coloca uns efeitos...
É claro, né?
Olha o Éder aí. Olha o Éder aí. Ele coloca uns efeitos de chuva, vento, uns fundos mais bonitos também, mais detalhados. Mas a versão do Mega Drive, ela tem uma paleta de cores diferente. O clima do jogo é outro, é mais sombrio do que a versão do Super Nintendo. São dois jogos muito bons em suas plataformas. São os exemplares da raça, vamos dizer assim.
Eu quero só comentar um pouco sobre o teu comentário. Que é engraçado, né? Como que o Mega Drive, apesar de ser o Mega Drive, não tem nada de fanboísmo aqui, mas dadas as limitações dele, ele conseguia rodar melhor alguns jogos da Disney do que no Super Nintendo, né? Eu já até comentei isso no cast, né? Que eu gosto mais da versão do Mega Drive, que que a versão do PC é baseada nela, né? E o Rei Leão também, eu acho mais legal, os controles respondem mais fielmente na versão do Mega Drive do que na versão dos NES.
E Deus que me perdoe por esse pecado, mas o Aladdin do Mega Drive é melhor que o Nintendo.
Deus que me perdoe. E a versão do Mega Drive, é do... Eu ia falar Darkwing Duck, olha só. Do Cold Shadow, o Maui Mallard, ela é bem mais difícil do que a versão do Super Nintendo. Inclusive, ela possui um contador regressivo. Você tem tempo pra terminar a fase. Você não pode ficar de bobeira. Você tem que ser um pouco mais apressado do que na versão do Super Nintendo. E o jogo parece que tá na dificuldade difícil de início. É bem mais complicado jogar no Mega Drive. E o primeiro comentário, então, é dele, Darley Santos. Muito bonito mesmo esse jogo. Eu só posso falar da versão do SNES. Acho ele bastante inspirado. Obrigado pelos sprites do Ninja. Diria que o game foi devidamente destrinchado.
Ele deve ter pegado os sprites do Ninja, impresso um pôster e colocado na parede do quarto, né?
Realmente o trabalho do Alisson em buscar os sprites do... tanto do Donald quanto do Maui Mallard, que são usados no jogo, é impressionante. Isso é muito bem desenhado. Tanto a movimentação de um jogo ou do outro, uma plataforma ou outra, é muito fluido. Tá de parabéns os desenvolvedores desse jogo. Demais, demais.
Obrigado.
É, só falar aqui do comentário do inconcebível Bob Balburdi, que ele achava que o jogo era baseado no desenho, né? Acho que muita gente achava, né? Como, sei lá, tinha um caso do DuckTales, que ele tem um pouco da cara do Mario Mallard. E o Darkwing Duck, né? Só que não é, né? Tanto que eles tinham uma ideia de fazer uma sequência, só que nunca teve, né? No próprio final do jogo tá lá que o Mario Mallard will return, só que ele nunca retornou.
E também tem o jogo do DuckTales e do Darkwing Duck, né?
Que tem jogos, exatamente, cara. E que são jogos bons.
Entendinho, né?
Pois é. Se fosse Master System não ia ser legal não, né?
Não, Master System é bom, só é ruim do Mega.
Ah, tá.
Vamos então agora para o cast número 82, Home Hack número 4, uma das nossas séries mais prolíficas, junto com... Tem alguma outra que consiga ter tantos casts quanto o Home Hack? Eu acho que o Home Hack vence todas,
né? O tempo me maltratou.
O tempo me maltratou são, acho que, 3 episódios, não são? 3 ou 4? 3 episódios? Mas o Home Hack são 4 ou 5? É, por enquanto é o vencedor. E esse episódio teve a participação de, olha só quem... Fábio Franzino, digo, Fábio Franzino, Fábio Franzoni, do podcast.
É magrinho ele?
é magrinho, rapaz.
É Franzinho,
né? É mirrado. E olha só, é mais uma vez, esse homem é fogo na roupa, tem café no bule, hein? Thiago Ramos Melo comentou, esse hack do Pink Floyd foi bem tenso. Caraca, como um jogo desse surgiu, e principalmente um adversário bem cuzão, tirando suas armas direto do orifício para derrubar o jogador. KKK. E tanto nesse jogo que seria ótimo ouvir o álbum dos caras. KKKK.
É, pois é, tem um comentário aqui da Lilian que comentou que tava com os sketches atrasados. E que ela, bem, na verdade, aqui foi uma rasgação de seda pro digníssimo dela, né, que tá ali, né? Ah, nossa, a lição está fantabulástica, está muito divertida. E aí o Guilherme vai lá e comenta. Enfim, esse podcast, ele foi uma gravação pra mim, foi conturbada, cara. Porque eu lembro claramente de ter tentado começar a gravar do laboratório, né? Que eu fico aqui até a noite, né, e tal. E, só que aí não deu certo, né? Sei lá, a internet da universidade começou a ficar ruim. E eu tentei gravar de casa. Aí eu peguei o ônibus, parti pra casa, cheguei em casa. E já cheguei no finalzinho, sabe? Do segundo tempo e falei lá do jogo do Dragon Ball, eu acho. E aí finalizou, sabe? Foi meio escroto. Mas foi um episódio engraçado, assim. Esse hack do Pink Floyd que o Guilherme trouxe foi das cucuia.
O que é os casts sobre Home Hack, eu fico impressionado porque não é de se acreditar o que as pessoas fazem nas modificações dos jogos. E o mais impressionante é esses selenterados descobrirem esses jogos. Como é que eles...
Selenterados.
Como é que eles vão atrás... dessas coisas estapafúrdias, né?
Tem uma coisa que eu queria comentar aqui, ó. Quero deixar muito claro para os ouvintes que O Tempo Me Maltratou, Home Hack, são um dos episódios que eu mais acho legal, que eu sempre fico falando para a gente gravar, E ninguém aqui quer gravar essa porcaria desse podcast aqui.
Eu gosto do tempo que me maltratou, é de verdade.
Se a gente não tá gravando, é culpa desse povo aí, ó. Porque a última vez que a gente gravou o tempo maltratou foi em 2016.
Esse pessoal é do Sul aí.
E eu vou falar que, antes de eu virar membro, eu tô pedindo pra gravar do Gostoso até hoje nada.
Achei que fosse falar, antes de eu virar gay, sei lá.
Tô louco.
Ai, ai. Foda-se ficar falando de biografia, de não sei o que. Eu quero falar de Ron Hack, eu quero falar de tempo, falar mal de jogo velho
falar
mesmo.
Falar gostosa.
Falar tudo.
Inclusive, eu tenho uma ideia assim relacionada a isso, cara, que uma vez eu falei no grupo, não sei pra que ano ficou essa pauta, cara, que é a sugestão seguinte, que, assim, é um jogo que a gente sabe que é ruim, mas que a gente ainda joga. Tipo, é um jogo vencido já, né, que maltratado pelo tempo, tipo, o título até, eu falei, o título seria assim, eu sei que é ruim, mas eu ainda jogo.
É que nem assistir tipo... aqueles filmes como...
É que nem assistir Cavaleiro do Zodíaco.
Ah, nossa, cara.
Nossa, o Kuramada desenha muito mal, meu Deus.
Eu não consigo demais. Mais, cara. Não consigo mais. Eu tentei assistir, fui até onde deu. Eu terminei a saga ali de Hades, depois de velho, já barbado.
Ah, a saga de Hades é boa. Eu tô falando do começo ali, do começo.
Começo
é
horrível.
Não, mas eu digo não pelo traço. Eu digo pelo...
Ah, sim.
Pela...
Roteiro,
infantilidade da história... Não, eu não consigo comprar mais, sabe? Eu não consigo abstrair, não consigo relevar certas coisas. Eu ou fiquei velho demais, ou aquilo ali realmente é desenho pra criança somente, cara.
Olha aí, Ron Hack 4, que é esse que a gente pode falar, foi no dia 9 de março de 2017. Faz um ano que a gente não grava Ron Hack 4. Eu tô puto já, pode encerrar esse cast, vou embora.
Então vamos encerrar aqui lendo o último programa de comentários desse Drops, número 8, que é o Fliperama de Boteco, número 83. Todo mundo jogou, menos eu.
Esse é demais. Esse é demais, cara.
Esse teve a participação de Guilherme, Alisson e Marcos Melo. Não teve eu. Eu participei de um outro que foi Todo Mundo Jogou, menos o Alexandre. Que foi realmente...
É, edição solo, né?
É, edição. Pois é, eu acho que esse foi o único episódio em toda a história do Fliperama de Boteco em que um participante foi o tema. É uma honra muito grande, né? É uma honra muito grande.
E aguarde que tem um próximo tema aí que tá vindo, que é esse esquema aí.
E olha só, nós vamos começar com mais uma dublagem. Vai aí, Marcos Melo.
Muito bem, muito bem. A Lilian Valduca Brandelli diz aqui: gente do céu, com essa revelação do Marcos, cheguei até a esquecer a lista infinita de jogos que eu nunca joguei, mas todos jogaram. Estou pasma. Isso tinha que ter virado reportagem do Globo Repórter. Quem é? Onde vive? Do que se alimenta? Logo mais, do Globo Repórter. Cara, essa foi muito boa a reação da galera no podcast quando eu falei que eu nunca tinha jogado o... Qual foi o jogo mesmo?
Paciência. Campo.
Paciência, cara. Eu ia falar Campo Minado também. Mas quando... Cara, como assim, velho? Eu conheço pessoas que nunca jogaram Mario, velho. Mas, sei lá, jogam Dark Souls.
Foi realmente, Marcos... Eu
Nossa,
lembro
só te lembrar agora, tem uma angústia em mim aqui, porque só não pessoa que nunca jogou Paciência.
Eu lembro uma lenda, né, cara? desde aí que o Guilherme me chama de mentiroso, toda vez que eu conto uma história.
Vamos ver a data.
Não é mentira, não, é mentira.
Esse cast, cara, é do dia... Não é possível. Esse cast é do dia 16 de março de 2017. Vai fazer um ano... Um ano desse cast e ele... Eu fiquei impressionado, porque eu tava voltando de viagem, tava indo visitar... Voltando
quase,
da...
Quase bateu o carro, né?
Não, eu... Se eu tivesse dirigindo o ônibus, eu teria capotado o ônibus, eu tava vindo de ônibus. Mas como eu tava só de passageiro, então eu só tive uma síncope, um desmaio, um derrame cerebral. Porque não é... Não é possível, cara. Tem que ser mentira. Não é possível que alguém...
Marcos, computador, né?
É a tua chance. Agora aproveita que não é sempre que a gente ganha duas chances por alguma coisa na vida. Que tal tu contar a verdade agora? Dizer que tu tava mentindo só pra causar?
Não, cara. Não foi só pra causar Ibope, não, cara. Tanto que. É engraçado. Eu tava da expectativa, não, a lista do Alexandre vai superar a minha, cara. Não é possível. E não superou, cara. Como é que pode?
Nada supera a paciência, né?
Cara, A minha mãe, quando a gente comprou o primeiro computador, ela viciou em paciência. E você, Marcos Melo, que veio do interior da floresta, vai dizer que você nunca quis jogar um jogo eletrônico no seu computador, que já vinha junto, que era o Paciência e Campo Minado.
Ah, eu gostava mais do Campo Minado, cara. O Paciência não me atraía, não.
Eu vou passar pro comentário, sabe de quem? Thiago Ramos de Melo. Thiago Ramos de Melo, que fala o seguinte: como é que o Marcos nunca jogou uma jogatina de baralho virtual na vida? Muitas interrogações e exclamações. Quando comprei meu computador, foi um dos primeiros jogos que vi, apesar de que era somente ele, kkkkk. Mas como o nome do jogo diz, não tive muita paciência em jogar. Mal jogava truco direito com o baralho normal. Fazia guerra e perdia amizades jogando Blackjack, ou 21 se preferirem. E pior, com baralho de Uno. Né, cada um joga com as cartas que tem, literalmente, né? Pois é, meu caro menino Manauara. Tem que atualizar esse HD biológico pra ficar na frente do Guedin berranteiro do Guilherme dos Metais. KKKKK.
É, Léo, aprendeu agora, né? Que tá colocando 4K, né?
Ah, é, né?
É verdade. Que deixou, é. Kukus risada Klan. É KKKK. 4Ks. KKK é Ku Klux Klan.
Essa aqui é comentário acima do Ultra HD. 4K. Lê agora o comentário do Thiago Monsani, mesmo estando revoltado. Se os próximos dois cast não forem Ron's Hack e O Tempo Maltratou, eu saio desse podcast, tá? Quero nem saber. Eu vou pular. Quero que pula tudo que tá no cronograma pra gente gravar.
Pula boi, pula cavalo. Dois.
E bitorneira e tudo mais. Aí, vamos lá, o Thiago Monsani falou assim: como assim? Como assim?
Como assim?
Não ter jogado Castlevania foi triste. Quase parei de ouvir. Espero que tenha corrigido esse erro. Ha ha ha. Eu tô muito animado. Primeiro episódio que tô ouvindo diretamente dos EUA. Estava falando sobre o Nerdcast do Jovem Nerd com meu amigo, que no caso é o irmão do Guilherme, e ele me falou do podcast de vocês. Parabéns, vou virar ouvinte. PS, bom gosto musical, Guilherme. Fiquei sabendo do CD com a Bard Song. Eu não sei o que que é isso aí, mas tá bom.
Deve ser do Bridge Guardian.
Acho que é do Planet Guardian, sim. Antes, eu acho que hoje, assim como o Guilherme, eu também tô me tornando uma pessoa com espírito elevado, porque eu queria muito ter participado do episódio que vocês falaram sobre porque vocês continuam jogando, né? E agora eu vou fazer uma pequena consideração, né? Porque talvez isso gere uma parte 2, né? Aquele tema foi muito bom, né? E eu consigo mais ou menos entender agora por que o Guilherme, ele gosta tanto de metal, né? E foi um gênero que eu fui desapegando, né, ao longo do tempo. E
Semo 2.
Pois é, e provavelmente não é só pela música em si, sabe? Deve ter muita mais coisa agregada nisso pra ele. Assim como a gente tem com esses jogos antigos, né? Assim como o Alexandre mencionou, eu gosto muito dos jogos da geração 32-bit, porque eles são uma época que teve muita inovação, cara. As pessoas tinham muitas ideias legais. Nossa, me deu um aperto no coração, porque o Alisson falou do Tomba, cara, e eu não tinha como jogar o Tomba ali naquela hora, que eu tava no meio da viagem. E nossa, velho, o Tomba era demais.
Mas aonde que eu falei do Tomba? Ah, tá.
Tu mencionou o Tomba, cara.
É que eu tô tão puto que eu nem tô prestando atenção onde ele está falando. Mas eu só quero dizer uma coisa. Sabe por que vocês dois não gostam de metal e o Guilherme gosta?
E o Guilherme gosta?
Porque o Guilherme é true e vocês são tudo poser. Só por isso.
Eu nunca me mencionei, não, eu sou metaleiro true, nada disso, cara. Eu só gostava de ouvir, velho, mas assim como eu gostava de ouvir outras coisas, velho. Eu gostava muito, e desde antes eu já gostava de rock alternativo, por exemplo. Nossa, todo mundo ficou triste agora.
Esses rock da tribo aí é com você mesmo.
É o indie rock, cara, você nunca ouviu falar?
É, que não tem metal, o indie usa só madeira, né, não usa metal.
Indie rock. É mais legal, é o vídeo do cara, isso foi sensacional, tem que colocar no post o vídeo do Marcos Melo mais um outro cara no bar tocando
tocando o Mizilu
região urbana.
Mizilu do Dick Dale
tocando. É aquela
a gente música, tava chapado já,
muito engraçado, um barzão bem bem pé de chinelo lá, os dois lá.
Cara, é um barzinho do lado da universidade, cara. É um barzinho que tem aqui perto. É o point da galera da pesquisa, é aquele barzinho lá, aquele botequinho.
Ah, ali o pessoal fuma, então.
Demais.
Né? O pessoal da pesquisa, né?
Pois é, isso é lá mesmo.
E chegamos no final do Drops número 8, que nós esperamos retomar e não parar mais daqui pra frente, até a gente conseguir chegar no episódio, nos episódios atuais que a gente tem gravado. E eu vou chamar então a vinheta pra gente fazer nossas considerações finais. Vem, vinheta! Parafraseando o Guilherme, voltamos então depois da vinheta e eu vou fazer o meu disclaimer. Não, eu vou ser o último porque eu sou o faladeiro, então vai lá. Éder Aleixo, você é o mais novo pimpolho, considerações finais sobre o Drops número 8.
Então, Guilherme, não, Alexandre.
Bugou, rapaz.
Foi, é legal, né? Eu só fico meio sentido com assim, o sentimento meio de excluído, porque eu não participava ainda desses comentários, né? Nem do comentário, nem da gravação, né?
Mas olha, tu pode comentar. Olha a sugestão pro Ed. Ele pode comentar nos episódios antigos pra que no próximo Drops, tipo, a gente comente ainda do episódio 84, sabe? E aí tá lá o Ed. Comentário do Ed, tipo, como se tivesse feito lá na época.
Eu que eu sou um dos gravadores agora.
Não, alguém vai ter que te dublar, cara.
Não existe isso. E é isso aí.
Marcos Melo, o nosso dublador oficial da Lilian. Quais as suas considerações?
Eu sou tipo o Herbert Richards, né, da Lilian. Então, Alexandre, olha, eu também ia falar, Guilherme. Esses episódios, eu gostava muito de gravar o Drops, cara, porque assim como vocês comentaram nos últimos episódios, de que falar das listas, falar dos episódios que a gente grava sem ter a pauta redondinha e tal, é legal porque a gente se sente mais livre. No Drops e a leitura de comentários, a gente pegava alguns e-mails também na época. É legal porque a gente dá o feedback, né, velho? Que os ouvintes. O feedback do feedback, né? A gente dá a resposta do feedback dos ouvintes. Então, é legal, é bacana ver a participação deles, é ver que a gente não tá só no nosso diálogo interno aqui, e que a palavra tá sendo espalhada e que as pessoas retornam a palavra também. Então, me deixa muito feliz, sabe? Eu sinto falta, assim, de ver mais comentários atualmente, sinto muita falta da galera que foi embora, sabe, que parou de comentar no site, por um motivo ou outro, né, às vezes a pessoa não tem mais tempo mesmo de ouvir, eu acabei deixando de ouvir alguns podcasts que eu ouvia bastante, seja por motivo X ou Y, mas é bacana, a gente se diverte muito e a gente pode contar também as nossas histórias pessoais, né, que não necessariamente vão estar ligadas com os jogos ou com o tema do podcast, né. Então é isso, cara, comentem mais, a gente gosta, né, eu quero que a gente retorne com as leituras de comentários, porque elas são muito divertidas.
É isso aí. Pô, é um bom disclaimer. E qual que é o teu, Alisson? Se é que tu ainda quer fazer um disclaimer, não quer vociferar mais a tua raiva ainda pelos episódios não gravados?
Ah, eu até quero. Na verdade, eu tô querendo falar isso desde o início do cast, mas é que nunca sobra tempo.
Desde o episódio 1?
É, na verdade, desde o início desse podcast, né, dessa gravação. É que é legal quando o Alexandre é o host, porque ele esquece de chamar o nome das pessoas, então, tipo, nunca é apresentado ninguém no início dos casts.
É porque eu não faço com frequência, que aí eu me perco todo.
Nem as redes sociais, né?
Nem nada, não preciso nada, não. Vambora, vamos gravar.
Só pra colar, né, o áudio do Guilherme falando, né? Então, Alisson Pedinho.
Mas é o Drops, então tá tranquilo, né? Tá. Dá pra levar.
Então fala aí as redes sociais rapidinho.
A gente aceita, né? E, antes de falar as redes sociais, então eu queria só falar também que vamos ver se a gente consegue, né, gravar os drops que a gente gravava antigamente. A gente gravava, era um drops por mês pra falar dos comentários de cada 4 episódios do mês. Era isso que a gente fazia. Agora a gente conseguiu engatar que a gente tem só um ano de atraso agora. Tinha mais. Tinha mais, agora só tem um ano. Então, Tá quase o Chorume, assim, na leitura de e-mail, sabe?
É quase. Olha, vamos alcançar os caras aí, ó.
Talvez, um dia a gente consegue, vamos ver. Mas as nossas redes sociais é facebook.com/fdboteco, twitter.com/fdboteco, telegram é o t.me/fliperamadeboteco e o nosso e-mail é contato@fliperamadeboteco.com.
Bem lembrado, Alisson, bem lembrado. Eu sou um esquecido, quando eu assumo a hosteagem, eu não... É nota zero pra mim, nota zero. E a minha consideração final é que tomara que a gente se enverede e comece a fazer a cada 4 episódios, quem sabe? Vamos ver se a gente consegue, né? Se a gente não faz até com mais regularidade do que isso pra conseguir acompanhar os que estão sendo lançados agora. Mas é isso. Foi um episódio muito massa. Espero que vocês ouvintes tenham gostado dessa retomada. E comentem aí no cast que vocês ouviram se vocês têm alguma crítica ou sugestão para fazer sobre o formato do Drops, para a gente deixar ele mais dinâmico, ou mais divertido, ou mais direto ao ponto, ou fazer mais comentários sobre os comentários. O poder é de vocês, tá? Os comentários estão aí. Feito o carreto, podemos encerrar aqui os trabalhos dessa noite?
Sim.
Então, até a próxima, pessoal.